Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si. O programa Eclésia quer fazer-lhe companhia no início do seu domingo. E hoje vamos olhar a realidade dos seminários. A Igreja Católica convida a que, durante o ano, os cristãos possam rezar e conhecer melhor o que fazem as casas de formação dos seminaristas. Este ano, esses dias foram vividos em tempo de pandemia, o que fez reequacionar atividades, contactos e também a abertura de tantas portas que, por estes dias, costuma acontecer, convidando as comunidades a participar em alguns momentos comunitários. O programa Eclésia foi em busca destes desafios que são vocacionais e que a pandemia fez orientar para outras ferramentas. O digital surge como um caminho aliado para que o trabalho de acompanhamento continue a acontecer, onde as propostas já acontecem. Deixe-se ficar connosco neste início do domingo. Começamos ao som do grupo The Gift. Fique com Clássico.
Fecho a porta, ouço um vazio. Vou querer sobreviver ao dia de amanhã. Olho as cenas que
com a voz de Sónia Tavares, damos-lhe os bons dias e convidámo-lo a ficar desse lado. A Igreja Católica encerra hoje uma semana dedicada aos seminários É uma ocasião para rezar pelas vocações, mas também para conhecer melhor as instituições de formação que, na maioria das dioceses em Portugal, acolhem jovens que querem fazer um caminho de discernimento vocacional com vista ao sacerdócio. Se as vocações já não são em números de outrora, as instalações continuam ao serviço. Foi isso que a jornalista Lígia Silveira foi confirmar com o padre Samuel Guedes, ecónomo da Diocese do Porto, que deu conta da disponibilidade de uma parte do Seminário do Bom Pastor para receber doentes com Covid-19.
Já não é a primeira vez que este pedido é feito. Já na primeira vaga do Covid, a Diocese foi chamada para mostrar se tinha disponibilidade em alguma das suas casas para acolher doentes Covid. E nós, na altura, disponibilizámos duas casas. O Seminário de Vilar, aqui no Porto, a nossa casa diocesana, é mais conhecido assim, e também um dos pavilhões, concretamente o mesmo que dispensámos agora, no Seminário de Bom Pastor. O maior pavilhão é um pavilhão que está reestruturado, praticamente novo, tem várias camaratas, 8 camas cada uma, tem quartos duplos, tem quartos particulares, portanto, há bocadinho dizia 80 camas, são 72 camas que o pavilhão tem. E já na altura também, como disse, disponibilizámos. Felizmente, na primeira vaga, não foram precisas nenhuma nem outra casa. Agora, voltaram a pedir-nos, concretamente no Seminário do Bom Pastor, se podiam usar a mesma casa que tinha sido pedida. O Sr. Dom Manuel, naturalmente, mostrou logo toda a disponibilidade para ajudarmos neste momento que é tão difícil para todos nós. E, portanto, disponibilizámos a casa logo à Delegação de Saúde, à Autoridade da Proteção Civil, portanto, essas entidades que estão a gerir este momento da pandemia é que têm agora, naturalmente, a responsabilidade da casa.
E a casa já está a ser ocupada?
A casa já está a ser ocupada. Ontem já lá estavam 2 doentes.
Uma instituição que em si é vocacionada para formar seminaristas, é a Casa de Seminaristas, mas que está ao serviço da sociedade. Formar seminaristas é também estar ao serviço da sociedade, através da Igreja. Neste caso, estando os quartos e esta parte do Seminário do Bom Pastor vazia, é uma forma de dar continuidade também a esse serviço.
Sim, quem conhece a nossa Quinta do Bom Pastor, portanto, o seminário, concretamente a estrutura, é formada por vários pavilhões, uns maiores, outros menores, e, portanto, não está naturalmente, os pavilhões não estão todos ocupados para a formação dos seminaristas, neste momento só está um ocupado para a formação de seminaristas, e este que agora foi cedido e um outro tem estado disponível para a pastoral juvenil, para a pastoral da juventude. Naturalmente, neste espaço, com aquele agradável ambiente de mata, que é muito bonito, pois é um sítio muito bom para também podermos ajustar a este serviço. E não podia ser de outra forma, o seminário vive unido às comunidades, já que costumamos dizer que o seminário é o coração da diocese, portanto, todas as comunidades paroquiais têm um carinho, um gosto, um amor grande aos nossos seminários diocesanos. Muitas das nossas comunidades, todas as nossas comunidades, partilham muitas coisas, também os seus ofertórios, também o seu amor, o seu carinho, tornam-se presentes das mais variadas formas aos nossos seminários. Esta, apetece-me dizer, que esta disponibilidade deste pavilhão do Seminário do Bom Pastor, que a Diocese fez agora para este problema tão difícil do Covid, é assim uma espécie de sinal muito grande de gratidão a todas as comunidades, à comunidade civil, à comunidade em geral, pelo bem que sempre fazem ao seminário em tantas ocasiões.
E até quando é que isto vai acontecer? Não tem data de termo?
Não tem data. Nós disponibilizámos o pavilhão, portanto, estará disponível enquanto for necessário, por tempo determinado.
Venha connosco agora até Angra. A realidade vocacional nesta diocese é multiplicar por 9, mas com contextos bem diferentes entre si. Conta-nos o padre Hélder Alexandre, reitor do Seminário Maior de Angra, que o acompanhamento pessoal passa por ter uma equipa em cada ilha que possa atender a uma realidade diversa. A Semana dos Seminários tem sido uma boa ocasião para apresentar o trabalho realizado e deixar que os seminaristas sejam os evangelizadores, mas este ano a pandemia veio mudar os planos.
Normalmente, nesta Semana dos Seminários, nós interrompemos a atividade letiva do Seminário Maior para que os seminaristas vão às diversas ilhas, às escolas, às catequeses, às comunidades paroquiais, dando testemunho, fazendo chegar mais longe o ser seminário. Porque na Diocese de Angra o seminário está localizado na Ilha Terceira e por vezes as outras ilhas, as outras comunidades não têm bem noção da realidade presente. Ora, isso faz com que, à medida que vão surgindo sims ou que vão surgindo hipóteses de entrar para o seminário, nós tínhamos uma grande atenção, sobretudo particular com cada um, mantemos ligação, temos procurado fazer com que alguns até venham ao seminário, conheçam o seminário, e depois vamos mantendo ligação, sobretudo com os párocos e com as famílias, naquilo que é possível. Graças a Deus, esta diocese tem tido bastantes vocações, ainda o ano passado ornamos 6 presbíteros, este ano mais 3, se Deus quiser. Mas não sabemos o futuro. A pandemia limitou muito os nossos trabalhos. Este ano, aquilo que tínhamos previsto de ir a diversas ilhas está a ser, infelizmente, tem que ser interrompido por razões de segurança. A situação nos Açores não é tão grave como a do continente, mas temos que ser muito cautelosos. E então vamos recorrer às tecnologias e aos meios online para fazermos estar presentes junto de dos mais jovens.
Pergunto-lhe se o contacto pessoal com os jovens que estão a caminhar já no seminário é essencial para tocar outros jovens.
O melhor missionário de um jovem é outro jovem, e eles conseguem uma proximidade que eu não consigo. Embora tenhamos, procuremos ter uma linguagem simples e um testemunho bom, mas não há dúvida que o trabalho feito pelos seminaristas tem sido um segredo de termos tido várias vocações ao longo destes anos de seminário. Já sou reitor há 10 anos e noto que a Semana dos Seminários produz muito fruto, não imediato, mas fica ali a semente. E o testemunho dado por alguns seminaristas, a sua jovialidade, a sua alegria, de facto tem contagiado e tem chamado a atenção de outros que colocam esta hipótese.
Pergunto-lhe de que forma é que a internet pode ajudar a potenciar ou não este caminho individual que cada jovem pode fazer ou é convidado a fazer?
Bem, parece-me que cada jovem tem um menu na internet, tem uma panóplia de ofertas variadíssima, do melhor que existe e também daquilo que é menos bom. Nós procuramos fazer com que as nossas ações sejam transmitidas, fazer chegar os materiais, e parece-me que estes meios foram potenciados devido a esta circunstância da pandemia, que permite, de facto, termos que inventar outra maneira de chegar lá. Temos um site, mas às vezes não é suficiente, não é? Há que recorrer também às plataformas das redes sociais, temos o Instagram, o Facebook e outras que vão aparecendo, permitindo com que todas as nossas atividades também sejam divulgadas e a partir daí deixam de assumir. Nós não somos mestres em marketing nem nada disso, mas temos que aprender um bocadinho com essas técnicas e recorrer a essas técnicas que permitem transmitir uma mensagem incisiva, curta, bastante clara. Senão também dispersa. Um vídeo que tenha mais de 4, 5 minutos já é muito para a nossa juventude, que está habituada ao momento e à instantaneidade que tem que se aproveitar. Claro que o que é institucional não atrai tanto, não? A não ser aquele que já tenha um interesse maior e que já queira aprofundar algumas coisas, mas inicialmente não é o melhor. É essencial reafirmar que este trabalho vocacional não é de uma equipa, não é só de um responsável diocesano. A nível nacional nós sentimos isso. É um trabalho de toda a Igreja. No fim de contas, se nós pensarmos bem, todo o trabalho pastoral é vocacional, porque vai ao encontro do percurso de cada um, da resposta que deve dar comprometida com o matrimónio, com a vida religiosa, com a vida missionária ou vida sacerdotal. Por isso, toda a comunidade se deve sentir responsável. E uma comunidade que não se lança para fora, que não se compromete com este testemunho, tem que se repensar e ver se a sua pastoral não está a ser um pouco artificial. Porque é essencial que todos assumam esta questão vocacional como central. Não é só na altura da semana dos seminários, uma semana das vocações, que se deve pensar nestas coisas. Acho que tudo. E agora nós temos uma oportunidade fantástica das Jornadas Mundiais da Juventude de Lisboa, que poderão ser uma oportunidade para incentivar os nossos jovens a repensarem e a levarem a sério o seu testemunho. As oportunidades são o Kairos, são o agora, de um sim que se pode dar e que corresponde à felicidade que cada um encontra no seu compromisso.
É o programa Eclésia que escuta. Vamos até Coimbra para encontrar o contexto do amor entre Dom Pedro e Inês de Castro, na voz de Luísa Sobral e António Zambujo.
Todo poeta, escritor, todo ator, escultor, sonha um dia amar assim, sonha ter alguém pra si.
Todo cantor, compositor, largava tudo por esse amor, por um dia amar assim, por um beijo num banco de jardim.
Mas o amor não é para qualquer um. Ser artista não é uma vantagem. Os artistas amam num dia, vendo amor apenas de passagem.
Quando o poeta sentir a dor da mais antiga história de amor, só então vai entender porque Inês amou até morrer.
Mas o amor não é para qualquer um. Ser artista não é uma vantagem.
Os artistas amam um dia, vendo amor apenas de passagem. Mas o amor não é para qualquer um. Ser artista não é uma vantagem.
Os artistas amam um dia, vendo amor apenas de passagem.
Vendo amor apenas de passagem.
É o programa Eclésia que escuta. Se só agora chegou à nossa companhia, saiba que esta manhã estamos a entrar nos seminários, as casas de formação que as dioceses dedicam para acompanhar os candidatos ao sacerdócio. Este é um trabalho exigente destinado a rapazes para os dias de hoje e, por isso, a formação tem de ser permanente. O padre António Jorge Almeida, secretário da Comissão Episcopal Vocações e Ministérios, esteve à conversa com a jornalista Lígia Silveira sobre um trabalho em curso para elaborar um plano nacional de formação, auscultando os seminários diocesanos com vista à partilha de experiências que possam ser colocadas ao serviço de todos.
A Comissão Vocações e Ministérios tem acompanhado em alguns encontros virtuais também, porque foi necessário fazê-lo assim através do Zoom, um outro encontro que está programado a ser presencial, tem acompanhado a vida dos seminários também nestes tempos novos e com a pandemia em circunstâncias novas, no cuidado que é preciso ter no contacto para com as comunidades e os jovens, também acompanhado como é que os seminários com muita criatividade têm continuado a formar e a ir ao encontro das comunidades. Está também em mãos a elaboração de uma rácio nacional que bebe da rácio fundamental da Igreja, para que a proposta formativa dos futuros presbíteros seja contextualizada no nosso país, concretamente, sendo que depois cada seminário tem o seu projeto próprio. E, portanto, tem havido muita comunhão, muita partilha, muito diálogo na perspectiva de que todos possamos aprender uns com os outros. E é, de facto, esta sinodalidade que tem marcado a nossa experiência eclesial no que toca ao acolhimento, acompanhamento e formação das vocações sacerdotais. Hoje a experiência da formação sacerdotal é muito delicada. Sempre foi, naturalmente, porque trata-se da vocação que compromete a dedicar toda a vida ao serviço das comunidades, é a configuração com Cristo. É uma tarefa muito delicada. Porém, quando ela é partilhada, quer nos sucessos, quer às vezes nas fragilidades, torna-se mais, também ela, animada, atrativa. Ou seja, é também possível em Igreja formar, porque na diocese vizinha, nas outras dioceses, e concretamente nas nossas dioceses de Portugal, vão acontecendo estes encontros que nos animam, quer na partilha daquilo que cada seminário faz, daquilo que acontece em cada diocese, quer também naquelas dificuldades que sentimos e que são parecidas, e depois vamos ao encontro de soluções unânimes para que, de facto, se viabilize a formação para os tempos de hoje, porque trata-se de formar padres para o tempo presente, não é? E isso é um desafio muito grande, não é? Desvelar o futuro, no sentido de que os que formamos hoje vão ser padres daqui a 5, 10 anos. Isso é um desafio muito grande.
Eu pergunto-lhe, em jeito de desafio, de que forma é que este chamamento também pode ser ouvido neste tempo de pandemia?
De facto, celebrar a semana dos seminários num tempo de pandemia, um pouco à semelhança daquilo que aconteceu na semana das vocações, no tempo pascal, e esse sim foi em quarentena, ainda foi um pouco mais grave, mas agora também a aprender a lidar com aquela nova normalidade provocada pela pandemia é um grande desafio, de facto. Sobretudo, como é que hoje se pode ser voz do chamamento de Jesus para que haja novos presbíteros, para que a vocação sacerdotal seja escutada e apareça como resposta dos jovens, uma vez que eles, segundo o sínodo dos bispos sobre a fé, os jovens, a fé e o discernimento vocacional, continuam a sentir o fascínio por Jesus. Mas como é que chega este chamamento de Jesus através da voz da Igreja e nas comunidades aos jovens? De facto, aquilo que se tem vivido como o desafio de reorganizar as celebrações, de ver como é que a catequese se há de desenvolver entre as paróquias e o papel das famílias, entra aqui também a questão vocacional. Uma vez que se diz em teoria que a questão vocacional é transversal a toda a pastoral, mas isso é em teoria, porque na prática, depois com a criatividade e a coragem, teremos que usar os mesmos meios que hoje serão possíveis de atuar para chegar aos jovens. É claro que toda a Igreja tem que estar alerta e fazer sinergias para que tudo isto aconteça. E penso que está a acontecer.
E esse palco comum e essas sinergias concretizam-se também nas plataformas digitais?
Sem dúvida, sem dúvida. A organização da Jornada Mundial da Juventude está a acontecer. Não é sempre possível reunião presencial, mas o WhatsApp é uma grande forma de comungar com aquilo que está a acontecer. Pode-se dizer também que a Igreja está a fazer um caminho sinodal, não é? Aconteceu há poucas semanas aquele Encontro Nacional de Formação de Agentes Pastorais, já foi o segundo, e as pastorais das vocações, da família, da juventude, do ensino superior, estão a fazer um caminho que se pretende que seja mais um caminho de processos, de acompanhamento, do que propriamente da existência de setores que faça cada um aquilo que por si acha que deve fazer. Eu penso que isto já é, de certa forma, uma resposta ao sínodo e àquilo que se pretende, para que, de facto, a voz, o chamamento de Jesus chegue e para que as pessoas sejam e se sintam atraídas e acompanhadas por ele, através da mediação e dos mediadores que estão na Igreja.
E falava de vocação nestas plataformas e estendendo um bocadinho até ao âmbito digital, às redes sociais, aos sites, onde muitas vezes se encontra apenas uma informação mais institucional e não tanto pessoal, são lugares apetecíveis para se falar de vocação?
Eu diria que os sites não bastam. Eu diria que são cartões de visita, são contentores de informação básica e permanente, que servem para os interstícios dos encontros. Também diria que os encontros presenciais terão que ser realizados, são necessários, a certa altura, porque o contacto humano é muito importante. Estas plataformas digitais para encontro personalizado ou até em grupo podem também preencher lacunas, tendo em conta que a vida das pessoas hoje se tornou tão complicada, enquanto que um encontro presencial demora muito a programar e para acontecer ele deve ser bem cuidado, bem, um encontro online é possível de preencher no tempo em que os encontros presenciais não podem acontecer. Portanto, isto quer dizer que se pode fazer um caminho processual ainda mais preenchido, mais profundo, tendo em conta a variedade da possibilidade de encontros.
E o que é que o ser humano pode fazer para abrir caminhos entre instituição, seminário e comunidade e sociedade?
Esta relação entre seminários e comunidades tem que sempre que se reinventar. Mesmo que a formação específica para o sacerdócio esteja alocada num espaço para se concretizar, mas nas dioceses tem que haver sempre esta forma de estar em contacto, seja a partir do seminário em família, o chamado pré-seminário, as visitas às dioceses por parte dos seminaristas que estão noutras cidades a estudar, e portanto tem que haver sempre no calendário, na agenda, pontos concretos de encontro para que as pessoas vejam com seus próprios olhos a realidade da vocação que está a acontecer no caminho de alguns jovens.
Há uns meses atrás recebemos um novo diretório para a catequese que provoca também algumas mudanças, digamos assim, nas propostas catequéticas. Pergunto-lhe se este é também o caminho para o campo vocacional que se quer, para o fazer questionar, inquietar e provocar mais vocações.
Dúvida, eu a este nível propunha aquilo, entre aspas, o que se chamaria um tratado de Bolonha, do processo vocacional, do processo catequético, em que o peso não está tanto na terceira pessoa, que é o catequista, ou o formador, ou seja quem for, mas a relação entre cada pessoa e Jesus. Porque quem se mete ao lado é sempre o mediador, não é? É uma espécie de gestor de uma aprendizagem, o gestor de uma descoberta, o gestor de um aprofundamento e até de uma decisão, depois, última, mas quem é protagonista é o próprio sujeito, por antonomasia costuma-se dizer que é o Espírito Santo, não é? Respeitando sempre estas duas autoridades, que é a autoridade de Deus que chama, porque é dele a iniciativa, e a autoridade de cada pessoa que escuta, que responde e que decide viver um estilo de vida. Quem se mete ao lado será sempre um mediador, um gestor, e, portanto, pode-se falar aqui de um Tratado de Bolonha, do processo da descoberta da fé, da descoberta da vocação. E, claro, toda a comunidade contém todos os ingredientes, e se falamos de paróquia, devemos falar ainda melhor de diocese, porque cada diocese, como igreja particular, tem tudo o que precisa para ser igreja. Portanto, numa diocese, um sujeito pode encontrar tudo o que precisa para encontrar o seu caminho de felicidade, sem excluir naturalmente a dimensão ad gentes, a dimensão missionária, que também é uma possibilidade que tem acontecido.
O padre António Jorge Almeida, secretário da Comissão Episcopal Vocações e Ministérios. Pedimos desculpa pela qualidade sonora, mas as restrições devido à pandemia não nos permitem levar até si o som a que está habituado. No portal de informação agencia.eclesia.pt pode encontrar mais notícias sobre a atualidade na Igreja Católica. Tempo ainda para a música, agora é a Marisa Liz que canta Procura por Mim.
Lembra-me das minhas fraquezas e eu conto-te como as tornei. Nas minhas certezas, e quando no peito secar o fogo que aquece o olhar, procura por mim que eu vou no teu.
O programa da Igreja Católica reserva-lhe ainda uns minutos para que possa escutar as principais mensagens trazidas aqui pelo Padre Manuel Barbosa, que hoje a liturgia nos oferece.
O convite à vigilância marca a liturgia deste 22º Domingo do Tempo Comum. Recorda-nos que a segunda vinda do Senhor Jesus está no horizonte final da história humana. Devemos caminhar pela vida sempre atentos ao Senhor que vem e com o coração preparado para o acolher. Esta temática está mais explícita no Evangelho de Mateus, que retoma a parábola das 10 virgens, originariamente usada como apelo aos israelitas para não perderem a oportunidade de participar na grande festa do reino. Em Mateus, a parábola torna-se uma exortação a estar preparado para a vinda do Senhor, a qual pode acontecer no momento menos esperado. O que é que significa estar preparado para acolher a vinda do Senhor? Significa escutar as palavras de Jesus, acolhê-las no coração e viver de forma coerente com os valores do Evangelho. Estar preparado significa fundamentalmente viver na fidelidade aos projetos do Pai e amar os irmãos até ao dom da vida em todos os instantes da nossa existência. Nós, os cristãos do século XXI, não somos significativamente diferentes dos cristãos que integravam a comunidade de Mateus. Também percorremos um caminho de altos e baixos, em que os momentos de entusiasmo e de compromisso alternam com os momentos de instalação, de comodismo, de adormecimento, de pouco empenho. As dificuldades da caminhada, os apelos do mundo, a monotonia, a nossa fragilidade, particularmente nestes tempos de grande epidemia, levam-nos frequentemente a esquecer os valores do reino e a correr atrás de valores efêmeros, que parecem garantir-nos a felicidade e só nos arrastam para caminhos de escravidão e de frustração. O Evangelho deste domingo lembra-nos que a segunda vinda do Senhor deve estar sempre no horizonte final da nossa existência e que não podemos alienar os valores do Evangelho, pois só eles nos mantêm identificados com o Senhor Jesus, que há de voltar para nos oferecer a vida plena e definitiva. Enquanto caminhamos nesta terra, devemos manter-nos atentos e vigilantes, fiéis aos ensinamentos de Jesus e comprometidos com esse reino que Ele nos mandou construir. Estar preparado significa, sobretudo, viver dia a dia, de forma comprometida e entusiasta, o nosso compromisso batismal. Estar preparado passa por descobrirmos dia a dia os projetos de Deus para nós e para o mundo e procurar concretizá-los com alegria e entusiasmo. Estar preparado passa por fazermos da nossa vida em cada instante um dom aos irmãos, no serviço, na partilha, no amor, sempre ao jeito de Jesus. Em mais uma semana, procuremos não adormecer na rotina e no desânimo. Procuremos vigiar, prever, cuidar, estar atentos, de maneira a estarmos prontos para o encontro com Jesus Cristo, o único que nos planifica de alegria.
As reflexões que aqui deixamos podem ser encontradas no site da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org, e também no site da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. Deixamos encontro marcado para mais tarde, pelas 17h45, na RTP2, no programa 70x7, para olharmos juntos a encíclica do Papa Fratelli Tutti. Amanhã estamos de regresso à Antena 1 pelas 22h45. Não falte ao nosso encontro. Eu sou o Henrique Matos. Tenha um excelente domingo e até amanhã, se Deus quiser.